Deus não está falando apenas nele só. Amém? Então vamos para a palavra. Estou com uma expectativa boa. E eu queria já pedir para você abrir no livro de João, capítulo 11. Quando você vai abrir no livro de João, capítulo 11, eu vou estar orando ao Senhor para a gente estar iniciando esse momento da palavra. Aleluia. João capítulo 11, verso 1 e 6. Eu não sei se tem alguém aqui sem Bíblia, se tem alguém, tem uma Bíblia ali. Lucas, você pode pegar a Bíblia e dar para alguém que está sem Bíblia? João capítulo 11, verso 1 até o 6. Pai, nós te agradecemos por esse momento, a todos que estão aqui, a todos que estão nos visitando, as pessoas que estão na internet nos assistindo, ou vão nos assistir amanhã ou outro dia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um e que teu nome seja glorificado, Pai, na sua palavra. Pai, exalta a tua palavra, Senhor. É nisso que nós glorificamos o Senhor nessa manhã, Senhor. Ministra os nossos corações, fala profundo conosco, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Amém ou amém? Amém. João capítulo 11, não sei se como está no título aí como está aí no seu título, mas aqui está falando que é a morte do amigo Lázaro. Ou em algumas versões pode estar assim, a morte de Lázaro. Né? E aí a gente vai ler do verso 1 ao 6, diz o seguinte: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Jesus, Senhor, eis que aquele a quem ama está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5: e Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Verso 6: contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar aonde estava. E aí a gente está falando agora, o texto, João está compartilhando o segundo evangelho de um homem que era o amigo de Deus. E se você observar, ele ficou mais 2 dias, então incluiu mais 1 dia, que Jesus já estava. Então dá numa totalidade de 4 dias, e você vai ver um pouco mais à frente. 4 dias de atraso. Isso foi o quanto Jesus demorou. Suas queridas amigas, Maria e Marta, haviam mandado, né? Eu posso entender que foi transmitido um recado, uma carta dizendo que seu irmão Lázaro, e a Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus, pensa num cara que era um amigo de Cristo, estava muito doente. A gente observa que elas, Maria e Marta, sabiam que Jesus já tinha recebido a notícia. Por quê? O texto fala que, no verso 3, assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: eis que aquele quem você ama está enfermo. Ao saber do ocorrido, Jesus disse, essa enfermidade não terminará em morte. Então, a pessoa que transmitiu a mensagem para Cristo ouviu da boca de Cristo que ele já sabia que ele estava doente, tanto que ele diz: essa enfermidade não terminará em morte. Com certeza, essa pessoa que transmitiu o recado e voltou para Betânia, voltou para o seu povoado, transmitiu essa mensagem para Marta e para Maria. Uma coisa que a gente começa a observar aqui é: elas duas eram amigas de Cristo, porque no verso 5 diz: e Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Eram pessoas próximas, Lucas, eram pessoas que tinham um relacionamento, eram pessoas que eram amigas de Jesus. Uma serviu Jesus em sua totalidade nos seus vícios domésticos. E eu vou lembrar vocês qual foi esse motivo, essa cena, esse episódio, foi no momento em que os discípulos estavam dentro da casa de uma certa pessoa, e uma ungiu o cabelo, a outra estava naquela mesma situação, mas antes o texto diz que elas estavam ali, abaixa um pouco, Lucas, por gentileza. E aí elas estavam ali até o momento em que uma senta ali aos pés de Cristo para aprender. E o texto diz que a outra estava trabalhando nos serviços domésticos. Então Jesus estava na casa dela, Jesus tinha intimidade com ela. Em outra situação, uma ungiu os pés de Jesus com bálsamo e enxugou os pés deles com seu cabelo. Então ele teve momentos marcantes na vida dessas mulheres. O texto diz que Jesus, o seu coração se encheu de muita alegria e de satisfação por aquilo que aquelas mulheres fizeram. Mas você acha mesmo que talvez quando Jesus respondeu que aquilo não era para a morte, mas para a glória de Deus, ele ainda esperou 2 dias para começar a se movimentar e ir àquela situação, qual o seu irmão estava muito doente? Você acha que talvez aquelas duas mulheres não pensaram: por que ele não veio quando soube da notícia? Por que ele não veio? Tu acha mesmo que talvez ela não pensou assim: nós somos amigas íntimas de Jesus, ele vem na nossa casa, eu pego um perfume, quebro nos pés dele, enxugo os meus cabelos, eu adoro, eu tenho um momento de adoração por ele, porque aquele perfume era um perfume caro. Aquele, Lucas, eu preciso que você abaixe. Tira, por favor, pessoal, tira. E aí ele enxuga os pés dela com aquele perfume, ela enxuga, né, os pés de Cristo com seu cabelo. Ele tem um momento de intimidade ao ponto de ir para a casa dela. Você acha mesmo que não passou pela cabeça dela o seguinte: por que ele não veio? Se ele é tão nosso amigo, por que ele não veio? Se ele vem sempre na nossa casa, come da nossa comida, senta na nossa mesa, usa o meu banheiro, tem acesso a que hora que quer, ele é tão íntimo que ele não precisa nem nos avisar quando ele está vindo, porque agora, no momento qual mais estou precisando dele, eu mando uma mensagem para ele, aviso que um dos melhores amigos dele está doente, e ele não vem, por quê? Você acha que isso não passou na cabeça dela? Você acha que nesse momento ela não entrou nesse conflito? E aí eu observo também agora uma outra situação. O que teria levado a Jesus a não ter ido imediatamente a ajudar as suas amigas e a ajudar o seu amigo Lázaro? Talvez algum pensamento dentro daquela casa podem ter sido pensado. Talvez, porque ele não, se ele é Deus, por que ele não foi translardado lá de Betânia? Porque a distância de Betânia, da onde Jesus estava, até Betânia, era 1 dia de trajeto. Então, porque talvez, eu estou aqui conjecturando, talvez umas linhas de raciocínio que pode ter tido dentro daquela casa. Porque ele porque ele não se transladou de lá. Se ele é Deus, ele não apagou de lá e apareceu aqui na nossa casa e não impõe as mãos sobre o meu irmão e libera a cura para ele, para que ele fique curado, e todos nós celebramos. E talvez nessa celebração outras pessoas possam ver que Jesus existe, que Jesus é o Filho de Deus, e aquela pessoa foi curada e houve um milagre. Talvez você não ache que isso aconteceu no pensamento e na linha de raciocínio dela. Se nós somos tão amigo íntimo de Cristo, se somos pessoas tão próximas dele, e essa parte da história exige a seguinte pergunta. E essa pergunta eu quero fazer para você aqui nessa manhã. O que você faz quando Jesus ouve os seus maiores e profundos gemidos de dores de suas orações, ou talvez seus gemidos internos de alguma coisa que eu e você passamos, mas ele não responde imediatamente? Quantos aqui já passaram por isso? Em de passar uma situação dolorosa, um momento de angústia, ou às vezes um momento que você não consegue nem orar, algum problema que você está passando, algum fim de algo, ou um fim de um, não sei se alguém já passou por isso aqui, um fim de um casamento, ou a morte de alguém, ou um fim de um relacionamento, e você entra em dor, e você ora ao Pai, ora a Cristo, e pede por uma solução, ou pede por uma cura imediata, e essa resposta não vem no momento que você ora. Marta e Maria passaram por isso. Pode ser talvez uma fornalha, como a gente já ministrou aqui algumas vezes, acerca do fogo, e o fogo ele vem para purificar o ouro, porque Provérbios diz isso, assim como o ourives refina o ouro. Só que talvez você não saiba que esse algo precioso, que é o ouro, ele precisa passar pelo fogo, muitas das vezes fogo, e aí quando ele olha o ouro, e ele joga ali uma labareda de fogo, eu não lembro agora qual é o instrumento, que ele usa, como se fosse um jato de fogo muito forte, é um maçarico, ele joga em cima do ourives, ele faz isso, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas ele pega o maçarico, ele joga o fogo em cima daquele algo precioso, e quando ele joga, e ele vê um pontinho preto, ou no ouro ou na prata, ele começa a falar assim, não, calma aí, esse ouro ainda não está totalmente purificado, então eu preciso jogar mais fogo para que aquele pretinho, aquele algo escuro, venha sair. E Provérbios diz, assim como o ouro, assim como ourives refina o fogo, é assim que o Senhor faz conosco. E aí eu exclamo aqui algo e alerto para você algo. Ou talvez aquilo é um tempo de purificação, ou aquilo é a entrada de uma nova estação. Por que de uma nova estação, Tiago? Porque todo tempo a gente vê na Bíblia, a Bíblia nos comparando como árvore. E toda mudança de estação, a árvore, ela não dá frutos nas quatro estações. Tem um momento em que ela fica com as suas folhas caídas, tem um momento em que ela fica sem fruto, tem um momento que ela muda de cor e ela fica toda ressecada, porque isso está mudando, isso está apontando para uma mudança de estação. E não sei se você sabe, mas eu esses dias eu estava conversando e também vi uma postagem de um profeta, e profeta é um cara meio doido, porque ele vê coisas que ninguém está vendo, a visão dele é um pouco mais específica, e eu não sabia, porém existem 4 ou 5 planetas que nesses dias eles estiveram totalmente alinhado, e para que isso viesse a acontecer demoraria anos e milhares de anos para isso acontecer, e nesses últimos 15 dias houve uma junção, né, um alinhamento nos céus dos planetas, e ele falou que entendeu que era exatamente aquilo que a palavra diz em Gênesis, em que os céus iriam se convergir. Então ele entendeu que era um novo templo em que a terra estaria entrando, porque esses alinhamentos desses planetas junto com o sol e junto com a terra, E isso não acontece há muitos anos. Talvez você não acredite nisso que eu estou falando, ou talvez você não acredite nisso que ele está falando, mas que eu entendo que eu nunca vi tantas palavras sendo expressadas, né? tantas informações sendo compartilhadas em que estamos mudando de estação. E se eu e você estamos mudando de estação, quero saber aqui, quem de nós em um tempo de inverno estaria usando camiseta? Ou quem num tempo de verão estaria usando casaco? O que você quer falar com isso, Tiago? É que as estações estão mudando e precisamos estar com a roupagem correta, com a roupagem certa para o tipo de movimentação das estações. O tipo certo a roupa, porque cada estação, ela necessita de uma roupagem correta. E aí eu te pergunto mais uma vez, quando isso acontece conosco, o qual estamos passando por um momento e qual não temos resposta, será que não possamos estar sendo tratado pelo fogo ou mudando de estação? Eu entendo que há algo nesse processo o qual Cristo não foi imediatamente. Por que, Tiago? Porque em João 11 é possível você perceber que assim que ele leu e viu a carta, estava dizendo que Lázaro estava doente, ele faz uma declaração no verso 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte. Ele já tinha falado que essa situação não terminaria em morte, e sim para a glória de Deus. Mas uma coisa eu observo aqui, dona Lara e Brian, eu observo aqui uma coisa: Jesus não disse que Lázaro não morreria. Ele, em nenhum momento, ele falou isso. Ele simplesmente disse que a doença não terminaria em morte, que a consequência daquela situação não terminaria em morte, mas ele não falou que Lázaro não ia morrer. E aí está o ponto chave. Jesus sabia o que iria fazer desde o início, mas ainda assim permitiu, Gabriel, que o processo de morte prosseguisse, e que a dor atingisse aos seus amigos. Ou você acha que Marta, Maria e o próprio Lázaro não sofreu daquela enfermidade? Ou você acha que não? Ele, em nenhum momento, ele permitiu que aquilo não iria chegar até os seus amigos. E isso, sabe o que me leva a pensar, Lucas? Sabe o que isso me leva a pensar, Eduardo? Isso me leva a pensar que deve haver algo útil para Deus no processo, e não necessariamente no fim, que esperamos que isso o glorifique. Em outras palavras, Deus tem algo nesse momento que nós passamos pela dor, para que algo seja gerado em nós. Porque Jesus deixa os seus amigos esperando angustiado? Porque eles eram amigos, eram íntimos. Então, por que Jesus permitiu isso? Haveria algum segredo na espera? Talvez essa espera produziria algo necessário em suas almas? Será que esse momento de espera, o qual eles ficaram ali angustiados, esperando, sofrendo, vendo alguém morrendo, vendo alguém doente, será que naquela situação estava produzindo e gerando algo dentro deles? E analisa, Jesus não fez isso com um fariseu não, hein? Não fez isso com nenhum rabino, não fez isso com nenhum saduceus, e nem com alguém estranho. Ele fez isso com seus próprios amigos. Quantos de nós estão esperando talvez uma situação se resolver, uma resposta vir, uma dor ir embora? E essa dor, essa resposta, esse processo ainda não foi resolvido. Porque Jesus permitiu isso aos seus próprios amigos. Isso aqui para mostrar para você e para desconstruir talvez uma linha de raciocínio qual no mundo vocês vão ter aflições também. Isso ele não disse para ímpio, isso ele disse para os seus amigos. Mas tenha de bom ânimo, que eu estarei com vocês. Está vendo como é que é totalmente ao contrário daquilo que eu e você, às vezes num canal, numa televisão, numa madrugada, a gente clica e vê uma mensagem: venha para cá e pare de sofrer. Essa foi a mensagem, essa foi a situação em que Cristo compartilhou com os seus. Então, o que eu quero dizer para você é que esse evangelho mentiroso, que é gastado e investido milhões, por que milhões? Porque é investido em mídia, em banner, em internet, em canais de televisão, em programas de televisão, em projetos de televisão, investida na mídia, o qual é para atingir e tocar a sua alma, mas não o seu espírito. Por que a sua alma e não o seu espírito? Porque a alma está ligada à emoção, mas o espírito sabe o que tem que fazer. Então a palavra de Cristo, que é espiritual, e ela é a palavra de Deus, e quando ela é para tocar, não é para tocar na sua alma, porque a sua alma tem a mesma movimentação de Marta e Maria, que entram em desespero. Mas quando você toca no seu espírito, você sabe o que tem que fazer. Por isso que eu estou aqui, não para ministrar na sua alma, não para te sensibilizar ou te emocionar. Eu estou aqui para que essa palavra toque no seu espírito e te deixe mais forte em Cristo, sabendo que, uma palavra bem urbana para você, ele te deu o papo reto, em que eu e você iríamos passar por tribulações na nossa vida, iríamos passar por decepções na nossa vida, iríamos passar por frustrações na nossa vida, iríamos passar por situações de morte, mas éramos para ter bom ânimo, porque uma coisa ele prometeu: eu estarei com vocês até o fim. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus deixou de ser amigo de Marta e Maria porque ele não foi imediatamente? Isso muda alguma coisa? Então quem estava tentando mudar talvez alguma coisa interna eram elas, porque Jesus em nenhum momento disse que não deixaria de ser amigo dela, em nenhum momento ele disse que não iria, ele disse que estaria com elas, a questão de estar com elas é o seguinte: eu estou com você, eu compartilho com você, eu compartilho de você também junto comigo, dessa situação que você está passando, mas você vai ter que passar. E ele, mais uma vez o alerta, ele não fez isso a alguém que ele não conhecia, ele fez isso a um amigo seu. E se hoje algumas coisas que você desejou tanto, ou desejava, ou deseja, venha morrer? Sabe o que eu quero te dizer? E se isso acontecer, você mesmo assim está em boa companhia, porque Cristo está contigo. Ele disse que estaria com você. Ele não disse que você não iria passar por isso. Sabe quem escreveu algo muito pontual sobre isso? Não sei se alguns aqui já ouviram falar na Teresa de Ávila. Ela disse em sua autobiografia: quando tu cessarás de colocar obstáculos em nosso caminho, Jesus? E ela diz em sua biografia que Jesus responde para ela, sabe o quê? Em sua oração, ela relata que Jesus falou a ela e ela ouviu: não reclame, filha, pois é sempre assim e trato os meus amigos. E ela foi tão audaciosa que ela respondeu assim: ah, Senhor, é também por causa disso que o Senhor tem tão pouco. Se você analisar, Jesus tinha uma multidão, cara, que andava em volta dele. Ele teve 170 missionários, né, discípulos que ele enviou. Ele teve 12 apóstolos próximo deles, homens que ele cercou para estar ao lado dele. Depois desses 12, a Bíblia diz que ele tinha 3 mais achegados. E só 2 amigos. Não é o número de pessoas que te cercam, não é o número de pessoas que talvez você selecionou para estar perto de você, mas é o quanto você tem de amigos que estão ao seu lado no meio do momento de tribulação. E eu vou te falar uma coisa, lembre agora do momento que talvez você esteja passando, ou você já passou, por mais que você teve a pessoa do seu lado, que é sua amiga, mas isso não impediu de você passar o que você tinha que passar. E é exatamente Cristo. Ele tem poder para isso, sim, mas agora eu quero te também alertar com algo. Será que tudo isso que você passou te transformou numa pessoa mais madura ou não? Numa pessoa mais resistente ou não? Numa pessoa que agora tem talvez uma cicatriz, mas o importante é que essa cicatriz que você tem em você é algo que você talvez vai olhar. Eu tenho alguns machucados, agora não estou vendo aqui. Eu tenho algum machucado, é uma cicatriz, está aqui. Mas se eu apertar, não dói mais. E é essa situação em que nós vamos ver em Cristo Jesus, quando Ele pessoalmente nos vê, e Ele vê aquilo que Ele fez por mim e por você, o qual Ele morreu na cruz, e nós vamos identificar Ele pelas marcas que Ele tem nas mãos, pelas marcas que Ele tem no pé, pelas cicatrizes da coroa de espinho que cravejaram na cabeça dEle. Mas uma coisa vai ser... Ele fez isso por você. E eu te garanto, você vai ainda pecar muito, você ainda vai errar muito. Porque o nosso pecado, o nosso erro só vai deixar de tocar em nossa carne quando a volta de Cristo vier e o nosso corpo for glorificado. Mas o que vai diferenciar é que tudo isso que eu e você vamos fazer até o final, nele não vai ter mais dor. Porque Ele já fez isso por nós. E nós vamos identificar, Ele é o nosso Salvador, porque Ele me amou primeiro. Eu acredito que muitos de nós estamos passando por isso, clamando para que Deus, talvez até salve alguém de sua família, ou um ente querido, que cure alguém, que mude algo em nossas vidas. E essa resposta ainda não veio. E aí? Isso significa que você não é amigo de Deus? Isso significa que Jesus ainda não é seu amigo? Nós temos que mudar essa mentalidade, e é uma mentalidade qual? As crianças, elas gostam de tudo que seja feito no momento dela. Se você não tem filho, com certeza você tem perto de você ou no próximo de você alguma criança. E criança, se você, ela pede alguma coisa e imediatamente você não faz, ela fica te perturbando até você fazer. Por quê? Porque criança tem esse tipo de comportamento. Ela quer tudo no tempo dela. Mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Cristo. O nosso calendário, o nosso relógio não é o mesmo relógio e calendário de Cristo. Por quê? Porque ele faz na hora que ele acha que tem que fazer. E essa hora que ele acha que tem que fazer, ele é a hora que ele acha que nós estamos prontos para receber. Ou você acha que o João de 6 anos está pronto para dirigir um carro? Não. Mas ele pode ter acesso a isso? Pode. No tempo certo. E é isso que nós temos que entender, qual é o tempo certo, qual é o momento certo. Por quê? Porque talvez o Senhor já falou para você que vai fazer algo, mas para a gente temos que entender qual é o momento que Ele vai fazer. E é isso que eu tenho aprendido muito na minha vida, em não entrar em portas antes do tempo. Por quê? Porque isso pode me gerar dor, isso pode me gerar frustração. Será que é o momento de eu entrar por essa porta? Será que é o momento de eu parar e esperar mais um pouco? Será que o Senhor ainda tem que fazer algo? Por quê? Porque antes de Cristo chegar a Lázaro, ele passou em alguns lugares. Será que o Senhor ainda tem algumas coisas para fazer para que eu venha entrar nessa porta? E qual é a porta que talvez eu e você estamos ansiando, esperando para abrir? Será que é o tempo certo? Ou será que se entrarmos agora, nós estaremos prontos para receber aquilo que o Senhor tem que dar? Ou nós vamos forçar a porta? Eu vou te falar uma coisa. O movimento e o modelo de Cristo é: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo a porta, ele espera o momento certo de alguém abrir. Ele é respeitoso. Quem arromba a porta é Satanás. Então, o que que, se eu e você somos discípulos de Cristo, a nossa movimentação tem que ser igual a de Cristo. Qual? Aguardar alguém abrir. Em outro tempo, aguardar o tempo certo de entrar. Porque enche a tua porta e bate. Se ele bate, ele está do lado de fora. Então, alguém tem que abrir. Ele poderia muito bem arrombar a porta. E se ele arrombasse, ele seria Deus. Mas o que que ele faz? Ele espera abrir para ele se movimentar no tempo certo. Quantos de nós não entendemos isso? E avançamos e nos frustramos. E aí quebramos a cara. Infelizmente, sabe o que acontece? Nós queremos atribuir a Deus o que não é mais de Deus. Por quê? Foi uma opção e uma decisão sua. Foi uma movimentação sua, não foi dele. Só que a vida, ela não vai nos limitar de experimentar a dor, a angústia, o sofrimento. Então, o que que essa mensagem ela quer te transmitir? Essa mensagem e essa situação que talvez você esteja passando é para te transmitir, para te levar num nível maior de maturidade. Esses dias eu estava conversando com alguém, não aqui no Brasil, eu cheguei do Texas agora, e eu estava conversando assim, cara, toda a minha movimentação não gera mais em mim apenas, porque eu não sou um cara solteiro. Se eu sou solteiro, eu posso me aventurar, ainda corro, risco de bater a cara e voltar todo arrebentado, só que qualquer movimentação minha agora é de uma mulher que está do meu lado, de dois, de um jovem, de um adolescente que está do meu lado, de uma criança que está do meu lado e de um bebê que está vindo. Então, se eu bater a cara, bate a cara todo mundo junto. Olha quantas vidas, quantas pessoas vão ser prejudicadas, talvez, por uma movimentação minha errada. Então, por isso que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que calcular certo. E Jesus falou o quê? Quando você for construir alguma coisa, bota na ponta do lápis e calcule. Ele fala, faça o cálculo de tudo que você vai fazer. Não seja ansioso, não seja precipitado. Dado, Jesus ensina isso. Faça as contas, calcula, vê se é para fazer. Não está falando de financeiro, ele está fazendo porque toda movimentação ela necessita de força. É um movimento para você calcular o grau certo, a força, a distância. Por quê? Porque se eu faço sozinho, se eu faço isso sozinho, tudo bem. Se eu me arrebentar, levanto, sacudo a poeira e pronto. Mas agora que eu sou um cara casado e tem mais 3, 4 pessoas que dependem da minha movimentação, do cajado que está na minha mão, da palavra que o Senhor falou para mim. Talvez o Senhor falou algo para mim, mas não se necessita e não significa que é naquele momento. Pode ser 2 minutos depois. E talvez esses 2 minutos depois vai fazer muita diferença. Porque algo foi impedido para que não acontecesse nos minutos anteriores. Então, a palavra significa maturidade. O Senhor quer nos levar a ser mais maduro. O Senhor não quer que nós venhamos andar precipitado e ansioso por nada. Por quê, Tiago? Porque o maior sinal de alguém que está com ansiedade é porque não tem a revelação. Como assim, Tiago? Eu não estou falando, não desacredito da doença da ansiedade, mas pensa comigo, um cara ansioso, certo? Ele está em ansiedade, porque ele anseia por algo que ele não sabe se ainda vai acontecer, só que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos, então significa que ele revela aos seus. Então, o que que significa a revelação? Ele vai revelar a ação. Ele vai revelar a ação. Um exemplo para você entender e você nunca vai esquecer. Ele vai revelar a ação. Quer ver? Eu vou revelar algo aqui e o que eu vou revelar vai gerar uma ação. Gabriel, eu vou pegar essa pilha e vou jogar para você. Eu não falei para ele pegar, mas eu revelei que eu iria jogar. E o que eu revelei gerou nele uma ação, revelação. Porque Deus já falou e ele se preparou para receber. Então ele não andou ansioso. Agora é algo que eu pego aqui agora e jogo para ele. Ele não sabia. E aquilo pode machucar ele. o que eu revelei para ele gerou nele uma ação. Então, por que as pessoas estão andando ansiosas? Porque elas ainda não sabem o que Deus já falou que vai fazer. Então, o problema está em Deus ou está em quem não está próximo a Deus? Porque ele não vai fazer nada sem antes revelar ao seu. Então, o que, que eu entendo? O mundo hoje está com essa doença de ansiedade. O mundo está sem Deus, sem revelação. O mundo não está próximo de Cristo. Todo ansioso é porque ele ainda não entendeu o que Deus já falou que vai acontecer. Deus já falou que vai acontecer. E às vezes o mundo está caindo, o mundo está caindo de cabeça para baixo, mas alguns estão tranquilos. Por quê? Porque Deus já falou que iria acontecer. Deus não vai pegar ninguém desprevenido. Quando ele diz que vai vir como ladrão, não é para os seus, não é para os seus, é para aqueles que não entenderam o tempo determinado, as estações corretas. E isso se engloba para tudo em nossa vida. Quando ele virá como ladrão, no momento que ele vai vir buscar a igreja, os seus estão aguardando. Por quê, Tiago? Porque eles estão cantando Maranata. Porque eles entenderam e discerniram no momento certo do que vai acontecer. Jesus não falou nem o dia nem a hora, mas ele deu os sinais. E se eu e você estivermos atentos para isso, nós vamos entender. Base bíblica para o que eu estou te falando. Uma base muito simples. Talvez você nunca entendeu, mas vai entender agora. Você já percebeu que quando Cristo Jesus vai nascer, três homens vão lá recepcionar ele, que são guiados por uma estrela? Tá. Por que os fariseus que estavam dentro do templo e os sumos sacerdotes que estavam lá prestando culto não sabiam, não entenderam, não foram recepcionar Jesus? Eles foram pegos desprevenidos. E por que esses três reis, esses três magos que foram recepcionar Jesus, sabiam o tempo exato? Porque o texto diz que esses magos vieram do Oriente. Provavelmente esses magos, eles viram e leram a passagem de Daniel, que falava que a virgem concederia no deserto. E exatamente para onde eles foram. Há alguns teólogos estudiosos que acreditam que aqueles homens eram exatamente discípulos dos discípulos dos discípulos de Daniel, quando foi levantado na Babilônia como rei dos magos, como chefe dos magos, como liderança daqueles magos. Então, todo o ensinamento de Daniel foi passando de geração, até que um tempo certo, as pessoas, aqueles caras viram aquilo e falaram: é o momento, é agora, vamos lá. E eles deram de cara com Maria, José, o burrinho e Cristo. E os caras que estavam lá, o sumo sacerdote, os fariseus, os líderes, por que eles não foram também? Se eles aguardavam o Messias, se eles ansiavam tanto pela vinda do Filho de Deus, e por que eles estão aguardando até hoje? Porque eles não têm revelação. Vocês estão entendendo que isso não é só escatológico, mas isso também se aplica para a nossa vida? Por que estamos andando tão ansiosos? Porque foi esse o posicionamento de Marta e Maria. Como pode a mesma imagem de Deus, e isso aí, toda a história, toda a humanidade, toda a sociedade, ela indaga a Deus com isso. Como pode a mesma imagem de Deus, que é noticiada por ser tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, permite que uma pessoa amada possa passar por uma dificuldade? A gente não fala tanto que Deus é amor? A gente não fala tanto que Deus é misericordioso? E como pode Deus permitir que os seus amigos passem por dificuldade? Precisamos entender e desacelerar esse olhar atentamente para isso. Precisamos parar e calibrar de novo a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de entender, Brian, as nossas coisas, aquilo que o Senhor está querendo nos sinalizar. É nesse período de 4 dias, porque quando você lê o texto, você entende que é nesse período de 4 dias que vemos 2 tipos de respostas surgirem. Uma de Marta e a outra de Maria. E aí eu vou te perguntar só uma coisa. Você permitiria que o atraso de Jesus te afetasse? Sim ou não? Será que você permitiria que esse atraso de Cristo, após receber essa mensagem, após ser noticiado que seu melhor amigo estava morrendo, estava muito doente, após saber que essa carta foi enviada na mão dele, você permitiria ou você daria uma resposta por sua conta própria? Quantos de nós fazemos isso? Não sei quem foi que falou para mim uma vez, falou assim, cara, Deus mandou, minto, estou orando por uma resposta, eu não lembro o que que era, mas eu lembro só da situação, estou orando por uma resposta de Deus para isso. Aí, estou orando, cara, pô, que bom, cara, vou te ajudar em oração. Dois dias depois a pessoa falou e fez. Aí eu perguntei, cara, e aí, Deus falou contigo? Não. Então por que você se movimentou? Sabe o que que foi o mais pontual de Moisés? Deus fala o seguinte, Moisés, sobe a montanha que eu vou aparecer e aguarde lá. Moisés talvez subiu e no primeiro dia não viu nada, no segundo não viu nada, no terceiro não viu nada, no sexto ele não viu nada, no sétimo ele também não viu. Deus só apareceu para ele no oitavo. E se Moisés não perseverasse, será que ele teria visto a glória de Deus? Quantos de nós não estamos perseverando, mas não perseverando, sabe em quê? Em esperar. O quanto de nós não estamos perseverando em aguardar a palavra de direcionamento, de dizer, pode ir, pode avançar, eu estou nisso. Mas Deus falou para Moisés que iria aparecer. E falou para ele, até o oitavo dia eu vou aparecer. Até o oitavo. Deus poderia ter aparecido no primeiro ou não? Deus poderia ter aparecido no quinto ou não? Deus poderia ter aparecido no sétimo ou não? Mas Moisés também poderia falar, ah, não vai vir mais não. Falou que ia vir, mas não vai vir. Então o que que eu aprendo com isso? É aquilo que ele já falou. Temos que crer na sua palavra. Quantos de nós desistimos? Quantos de nós não aguardamos? Quantos de nós não esperamos? Quantos de nós nos precipitamos em se movimentar ansiosamente? Você permitiria que o atraso de Jesus afetasse a sua decisão ou não? Quantos de nós estamos dispostos a fazer alguma coisa e Jesus ainda não respondeu, não deu nenhum sinal, estamos prontos para tomar a nossa decisão e não a dele? Pode dar certo? Pode dar certo. E se der errado? Eu não quero ter essa dúvida. Eu não quero, então, por isso que eu prefiro aguardar. Por que eu estou compartilhando isso? Porque isso é muito para a minha vida. Eu estou em momento de algumas decisões na minha vida. Só que Deus falou que sim, mas não falou qual era o tempo e o momento. Então, eu prefiro ficar parado. Eu não posso mais me movimentar de qualquer forma. E se as suas decisões não só refletir em você e refletir em toda a sua vida e talvez em toda a história da tua vida? Ou em tudo que está ao seu redor? Por fora, você observa Marta usando toda a linguagem correta de declarações de fé, mas as suas atitudes acabam dando a entender que havia incredulidade por trás das suas palavras bonitas e disfarçadas de fé. O que é incredulidade é o contrário daquilo que você acredita. Não é falta de fé. Observe o que está escrito. Quando está falando aqui, quando Marta sai ao encontro de Cristo, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, no verso seguinte. E esse verso eu não estou... 17, eu não anotei. Ao chegar ao encontro, Lázaro chegou sepultado havia 4 dias. Ó, isso aí. Isso, 17. Ao chegar, encontrou Lázaro, Jesus, né, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Significa mais ou menos 185 metros, né? Cerca de 3 quilômetros. Então você pega 3 quilômetros, é cada estádio, e multiplica por 15. Qual é o tempo? Tem alguém que tem calculador aí? Alguém que puder fazer essa conta? Cada estádio, a média de cada estádio é 3 quilômetros. Então você pega 3 mil vezes 15. 45 mil, né? 45 quilômetros. Então era mais ou menos a distância como 45 quilômetros. É, daqui no centro, dá 45 quilômetros? Mais do que daqui no centro? Daqui em Botafogo? Não, cara. Daqui em Copacabana? Não. Não. Até a ponte? Do outro lado? Então até o centro, quase. Até a praça. Depois a gente vai ver, mas imagine, 45 quilômetros, então assim, não era tão longe, mas Jesus poderia fazer aquilo ali, talvez, se você botar no Google Maps, dá um dia, ou 15 horas de caminhada, 16 horas de caminhada, por aí, né? Então, esse era o tempo, aí você observa, ao chegar, e muito dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte de seu irmão. Então você viu que estavam várias mulheres ali confortando, ali perto de Maria e de Marta. Aí o verso 20 fala o seguinte: assim que Marta viu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Quem foi ao encontro dele? Marta, observa isso. Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Uma foi desesperada lá, a outra ficou em casa. Aí você vai observar outra coisa. Disse Marta, a que saiu desesperada: Jesus, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus, entretanto, segurou: o teu irmão ressuscitará. Beleza. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, porque isso aqui era um padrão judaico, que eles tinham que um morto poderia ressuscitar até o quarto dia. Esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu creres nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir no mundo. Mas ela não afirma que acreditaria naquilo que Jesus disse que o irmão dela iria ressuscitar. Incredulidade. Mas cadê Maria? Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Aonde estava Maria? Por que Maria não se movimentou segundo a sua alma, a sua segunda emoção? Maria ficou lá, esperando no Senhor. Aí o texto 29 diz: assim que Maria ouviu isso, levantou apressadamente e foi ao encontro. Maria não se movimentou segundo as suas emoções, ela ficou em casa, talvez chorando e clamando pela ressurreição do seu irmão, enquanto a outra estava totalmente aflorada. Agora lembra da cena atrás? Uma estava fazendo as coisas na cozinha. E quem é que estava fazendo as coisas na cozinha? Marta. E quem é que estava aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo? Jesus disse: ela faz a melhor coisa, e esta coisa não será tirada. Quantos de nós estamos muito preocupados com a fazer e fazendo um montão de coisas, e quando vem a situação, nos movimentando em alma, enquanto aquele que está em espírito fala assim: calma, fique em paz. Calma que fique em paz o quê? O mundo está acabando, mas aquele que falou para você é o mesmo que estava aos pés de Jesus aprendendo, ouvindo da palavra. Você está vendo que tem dois tipos de pessoa? E esses dois tipos de pessoa, quando vem uma determinada situação, não souberam dar uma resposta. Porque aquela que estava ali aterefada em fazer tudo para agradar o Senhor, Jesus disse que aquilo que ela estava fazendo não era tão importante quanto aquela que estava parada, sentada aos pés, ouvindo. E qual que tomou a decisão e o posicionamento mais maduro? A que estava parada, ouvindo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, quem tinha mais fé? A Marta, que era ansiosa, ou a Maria, que estava ali aprendendo e sendo nutrida e treinada, treinando o seu coração? Porque uma não se movimentou pela circunstância. Então, o que eu acredito e o que eu aprendo com isso? Que nós fomos chamados não para se movimentar pelo que a gente vê, nós fomos chamados para crer. Nós não fomos chamados para se movimentar por vista, nós fomos chamados para se movimentar segundo uma palavra. Maria tinha uma palavra. Qual? Ela sentou e ouviu, aprendeu, treinou o espírito, botou a alma dela no lugar, enquanto a outra estava lá fazendo um montão de coisa, achando que estava agradando. Mas a melhor parte ela não pegou, porque era o quê? Aprender, ouvir. Quantos de nós viemos às vezes para cá fazer um montão de coisa, mas não executamos aquilo que a gente ouviu aqui? Aí chega ali fora, ou chega amanhã, você está em crise de tudo aquilo que você não ouviu. Por quê? Porque aquilo que você ouviu, você não praticou, não executou. Maria, talvez, será que Jesus não falou de fé naquele dia? Será que Jesus não falou em crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu e você acreditamos? Talvez Maria pegou essa palavra para ela, mas Marta não, porque estava lá na cozinha montando, fazendo um montão de coisa para agradar. Então você vê que nada daquilo que ela fala, que ela crê que Ele é o Messias, que era filho de Deus, mas ela não fala e afirma que ela acreditava que Jesus era poderoso para ressuscitar. Então você vê que tem um pouco de fé nas palavras, um pouco de fé não, um pouco de elogio, algumas palavras bonitas, mas ela tem incredulidade no que ela fala, porque ela não afirma: creio que tu é poderoso para ressuscitar o meu irmão. E aí o texto diz que os judeus estavam com Maria em casa e consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu. Por que ela não ficou lá chorosa? Porque o texto diz que os judeus estavam na casa dela, consolando. E consolo vem muito para sair para quê? Para ficar falando na sua alma. E muitas das vezes, irmão, desculpe, mas a gente gosta de pessoas estarem do nosso lado, nos bajulando. Se alguma coisa perdeu, coitado, coitada amiga, está vendo? É, mas você vai ser feliz. E a gente quer essas palavras para massagear o nosso ego. Ah, ele morreu, né? Que triste. Não, mas ele morreu, mas ele era. A gente quer. Não, mas ele te amava. Ele não sei o quê. Ou ele terminou com você, ou ela terminou com você, ela foi embora. E no fundo, no fundo, nós gostamos de pessoas assim ao nosso lado. Porque o texto diz que as mulheres estavam lá cercando Maria e Marta. Mas quando Maria, o texto diz que ela ficou sabendo que Cristo mandou chamar ela lá, levantou e deixou todo mundo que estava lá, ó, e foi embora. Talvez Maria, naquele momento, não estava nem dando atenção para aquele tipo de consolo. Por quê? Ela estava assim: eu creio que Ele é poderoso para fazer. Ainda que Ele não fez no primeiro, no segundo, no terceiro, mas Ele é poderoso. E eu não estou aqui para querer te dizer que talvez aquilo que já morreu, aquilo já que se foi na sua vida, Deus vai restituir. Eu não estou aqui falando isso. Eu estou falando que Deus tem algo melhor. Porque o algo melhor de Deus era Deus glorificando Lázaro. O olhar de muitos não era aquilo que eles acreditavam, não é aquilo que eles esperavam, mas era aquilo que o nome de Deus seria glorificado. E o ponto chave, que eu já termino a mensagem aqui, ele fala Então, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, vendo, prostou aos seus pés e falou: Senhor, viesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu. Por quê? Porque naquele momento que Maria estava lá sendo consolada, ela acreditava, ela não teve a mesma movimentação que a sua irmã, mas ela veio aparecer naquilo que ela acreditou. E aí ela acaba declarando algo para Jesus que o Senhor fica indignado no seu espírito. O que é isso? Quantas vezes a gente acredita em algo, Deus já nos falou, e o tempo não chega, as pessoas começam a falar que aquilo não vai mais acontecer. Sabe o que acontece? Aquilo acaba influenciando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E a gente permite que aquilo que está falando do exterior contamine o interior. Porque Maria, ela teve um posicionamento no início, mas ela não persevera naquilo que ela acreditava. Tanto que imediatamente sua irmã já se perdeu na fé. Tanto que se torna uma incredulidade, que é o contrário de acreditar em algo que já foi falado. Só que logo depois você vê que ela persevera de uma forma, está dentro de uma casa, permite que acaba aquelas palavras contaminando seu coração. E quando ela está frente de Jesus, ela declara uma coisa igualzinha da sua irmã. Ela não perseverou. E aí o que acontece? Jesus, quando vai ressuscitar o seu amigo, observa. Então Jesus se indigna no seu espírito e comovido dirigir-se ao sepulcro. Essa é uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu Marta, irmão do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Isso que está falando é Marta, a que estava a todo momento lá atrás fazendo as coisas e não estava ali aos pés de Jesus. E encorajou Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? E mesmo assim ela estava ali em incredulidade. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde os mortos estavam deitados. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essa palavra, clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora. Só que se você observar no verso seguinte, quando ele vai lá ressuscitar Marcos, ele manda Marta e Maria ficarem ali. Que agora já não era mais um momento para a alma. Agora era um momento para a fé e razão. Existem alguns momentos em que a alma vai ter que ficar de lado. E Jesus vai ter que se comunicar apenas com quem tem fé e com quem tem certeza daquilo que ele vai fazer. Primeira coisa que eu acredito que gerou nisso daí. E o texto diz que Jesus, antes, ele chora, e ele dá graças ao Pai porque ouviu ele. O que eu aprendo? Que em vez de ficar se lamentando, quantos de nós estamos sendo batizados por lágrimas? Porque o que trouxe a vida de Lázaro foi as lágrimas de Cristo, não as insatisfações e as incredulidades de Marta e Maria. Esses são dias em que o Senhor quer nos batizar com lágrimas. Lágrimas saem para quê? Para ressuscitar aquilo que está morto. Talvez não na sua vida, mas na vida de outra pessoa. Porque aquilo não era na vida de Cristo, mas era na vida de outras pessoas. E a atitude de Cristo, chorar, derramar lágrimas, gastar um tempo de lágrimas por aquilo, trouxe vida para aquele lugar, trouxe um ambiente de glória para aquele lugar. Jesus não se preocupou agora só apenas com aquilo que ele queria, mas ele não se preocupou com aquilo que Marta e Maria estavam passando, porque se Jesus, entre aspas, entra na carne, talvez ele não faria mais nada, porque aquelas mulheres estavam ali incrédulas, aquelas mulheres não estavam mais acreditando que Jesus era poderoso para fazer. Mas ele chorou, derramou lágrima por aquilo que já estava morto. Quantos de nós estamos dispostos a derramar lágrima, não por aquilo que você quer, mas por aquilo que o nome de Deus possa ser glorificado? Quantos de nós estamos dispostos a derramar lágrima por aquilo que o Senhor já falou que vai fazer algo poderoso no Rio de Janeiro e no Brasil? Quantos de nós estamos dispostos? Estamos agora pegando os nossos problemas e falando assim, ó, o meu problema é esse, mas eu vou me preocupar com aquilo que vai ser para a glória do Pai. Porque ele falou o quê? Lá atrás, essa morte é para que o nome de Deus seja glorificado. Então, dias o qual nós temos que acessar e procurar. Senhor, o que que o Senhor está disposto a fazer no Brasil, no Rio de Janeiro, que vai glorificar o seu nome? Eu quero estar disposto a derramar e chorar por isso, para que o teu nome seja glorificado, não o meu problema seja solucionado. Porque Jesus não estava preocupado com o problema de Marta e de Maria. Ele estava preocupado no que o Pai fosse glorificado. Esses são dias em que o Senhor está querendo batizar alguns aqui, sabe com o quê? Com o dom de lágrimas. Que vão se preocupar com o que o Senhor está fazendo. Vão se preocupar com o que o Senhor está preocupado. Vão ficar com o coração contrito com aquilo que está contrito no coração do Pai. Não com seus próprios problemas. E eu te falo, até aquilo que é o seu problema, se você convergir com o que Deus está querendo, pode ter certeza que alguma coisa boa vai acontecer. Porque o X da questão não era os problemas de Marta e de Maria. Não foi a credulidade. O X da questão era ressuscitar Lázaro. E a consequência disso era Deus ser glorificado. Eu costumo muito falar que Deus não está preocupado com o seu problema. Deus está preocupado com o problema dele. E se eu inclinar e convergir e alinhar e juntar hoje a minha vida com os planos de Deus, pode ter certeza que coisas boas virão até a mim. Deus, quando eu começo a convergir todo o plano da minha vida com o plano do Senhor, se ele quiser ele te dar até um helicóptero para que o plano dele seja executado, ele vai te dar. Porque ele não está te dando para o seu bem prazer, para o seu bel prazer. Ele está te dando um helicóptero, ele está te dando um avião, ele está botando na sua conta 1 milhão para o nome dele ser glorificado. Então, quando eu convijo a minha vida com a vida de Cristo, as demais coisas vão sendo acrescentadas. As demais coisas vão sendo acrescentadas. E é nesse lugar, é nesse ambiente, é nessa mentalidade, é nesse lugar que eu e você temos que estar habitando. Qual? Aonde está os pensamentos, aonde está inclinado o coração do Senhor? Não só magia de eu ficar esperando alguma coisa acontecer. São dias de eu perguntar, Senhor, com o que você está chorando? Senhor, com o que você está preocupado? Com o que o Senhor está se preocupando? O que que o Senhor quer fazer? O que que o Senhor está se preocupando? O que o Senhor está chorando? Porque eu quero chorar por aquilo que o Senhor está chorando. Eu quero envolver, eu quero gastar a minha vida com aquilo que o Senhor está gastando. Porque eu sei que se eu buscar primeiramente as coisas do reino, e as coisas do reino é também glorificar o nome do Pai, eu sei que as demais coisas vão tudo ser acrescentadas na minha vida. É nesse ambiente de glória que eu quero estar, Senhor. Chega de sermos mimados, porque a gente por muito tempo nós fomos treinados por uma sociedade em que primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Mas a linguagem do reino é, Senhor, com o que o Senhor está preocupado? Porque se eu me preocupar com aquilo que o Senhor está preocupado, se eu chorar por aquilo que o Senhor está chorando, as demais coisas vão me ser acrescentadas. O Senhor não vai deixar de acrescentar algo para que eu tenha êxito naquilo que o Senhor vai fazer.
Queima por ti. meu coração queima por ti. Larará, larará, larará,
batizados nessa manhã.
E o meu coração queima por ti. O meu coração queima por ti. E o meu coração
você, que essa palavra falou ao seu coração nessa manhã. Talvez você não está permitindo e não está aceitando, ou não aceitou, ou não estava entendendo por que algumas das suas orações não foram respondidas. E às vezes você se acha até abandonado ou abandonada. Talvez você ache até que Deus esqueceu, ou que Deus não está dando a mínima. E agora talvez você começou a entender que talvez isso é para gerar algo em você, para aumentar algo em você, para levar algo maior em você, dentro de você. E aí você cara, você começa a entrar em situações de desespero. Mas Deus já falou algo. Talvez aqui essa dor possa ser a morte de alguém. Talvez essa dor pode ser a separação de alguém, o fim de alguém, ou algo interno dentro de você, ainda que eu não consegui aqui falar, mas só você sabe. E é por isso que eu quero orar por você aqui nessa manhã. Se você foi muito ministrado por essa palavra e isso convergiu com algo que você está vivendo, eu quero pedir para que você saia do seu lugar e eu quero orar por você. Que a palavra diz que a oração do justo, ela tem muita eficácia, ela é eficiente. Eu quero impor as mãos sobre você, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. E aí você entra em desespero e não está entendendo que o Senhor quer te levar num nível maior. Deus quer te fazer ser como árvore. Deus quer que pessoas venham comer do seu fruto, do fruto que você vai dar. E é por isso que o Senhor está poderosamente ministrando ao seu coração. Eu quero te falar que algumas coisas você vai ter que deixar embora. Alguns sentimentos você vai ter que abrir mão. Obrigado, Espírito Santo. Algumas razões que você até tem, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que liberar alguns perdões. Mas foi ela que fez isso comigo? Foi ele que fez isso comigo? Sim. Mas é em ti que vem a luz. E se você tem que liberar o perdão para alguém, eu quero te convidar agora, onde você está aí mesmo, você começar a falar: eu te perdoo, eu libero o perdão sobre a sua vida. E você pode falar baixo, não é para mim ouvir não, mas para o Espírito Santo de Deus ouvir. Eu libero o perdão sobre o Joãozinho, eu libero o perdão sobre a Mariazinha. Que você comece a liberar perdão sobre isso. Porque isso que o Senhor permitiu que viesse acontecer é para que o nome dele seja glorificado. Sabe aonde? Na sua vida. Na sua vida. Talvez um rompimento de algo, ou talvez uma resposta que ainda não veio de uma porta que ele disse que estaria abrindo, que ele disse que lhe abriria, e talvez essa porta ainda não se abriu. Senhor, eu me submeto ao que o Senhor está fazendo. Algo o Senhor está fazendo nisso. Talvez o Senhor vai chegar no quarto dia, e no primeiro dia você já avisou para ele que está doendo, que está difícil, que está complicado. E ele disse que isso iria acontecer, ele falou que ia chegar. Então apenas crê. Eu oro para que nessa manhã aqueles que estão aqui na frente sejam batizados com o dom de fé. Ou se a fé de alguns foi estremecida, eu oro para que seja levantada a fé, que venha um nível de fé maior. Porque a fé é um dom. Eu oro para que o Senhor venha liberar o dom de fé nos meus irmãos que estão aqui na frente, Pai. Eu oro por isso, eu oro por perseverança, em crer naquilo que o Senhor já falou a respeito deles, Pai. Eu oro por isso, Jesus. Eu oro por corações, Senhor, saudáveis, por mentes saudáveis aqui nessa manhã, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu oro por um tempo maior, Senhor, um tempo novo, Senhor, de amadurecimento, que os meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor, eles venham, Senhor, entender que a estação mudou, que eles venham, Senhor, se roupar, Senhor, se venham, Senhor, colocar a roupa de acordo com a estação, Senhor, para que eles, no meio de uma estação de frio, eles não venham ficar com camisetas, Senhor, e venham passar por tribulações, Senhor, para que também no momento de fogo do sol, Senhor, eles venham colocar a roupa adequada, Pai. Eu oro para que o Senhor venha mudar as vestes dele aqui na frente, Senhor, que eles venham colocar as vestes, Senhor, segundo a estação correta. Eu oro para que eles, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro por um tempo novo, Senhor. Eu oro por esse tempo novo, Senhor. Eu oro, Senhor, por um tempo novo, Senhor. Oro sobre por esse tempo novo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Toda carência, Pai, no nome de Jesus agora, Senhor, seja anulado e bloqueado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, carência paternal, Senhor, toda palavra que foi proferida contra o coração dentro de casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja liberado agora corações aqui nessa manhã, Pai. Eu libero, Senhor, essa palavra, esse novo tempo, Senhor.
Só tu tens palavras de vida eterna.
Está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisa nova.
Thank you.
avante. Corações que estiveram disponíveis a vir aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor está nos treinando. Está nos dando dom de lágrimas, Senhor, para chorar. Se preocupar com aquilo que o Senhor está preocupado, Senhor. Obrigado por esse momento. A gente vai agora ofertar. Você que trouxe a sua oferta, e eu quero te encorajar a ofertar ao Senhor com aquilo que você propôs no seu coração. Está ali o gasofilaço. Se você trouxe a sua oferta, se você quer ofertar pela maquininha, se você quer ofertar pelo Pix, você pode pegar o Pix aí, que é o CNPJ da igreja, que é teu e-mail da igreja. Só quero te falar que ninguém é tão pobre que não pode dar uma pequena oferta. Ninguém é tão pobre assim. Porque se seu dinheiro não está na obra, seu coração também não está. Que aonde estiver o seu coração vai estar o seu tesouro. Então, se o seu dinheiro não está na obra, seu coração também não vai estar. Porque quem se entrega não tem dificuldade de se entregar. Não tem dificuldade. Então, você que está online, você que quiser ofertar, está o Pix da igreja, está o QR Code aí para você ofertar também. Deixa uma oferta. A gente tem investido em muitos projetos missionários e a gente está com um coração muito grande desse ano começar ainda esse ano um restaurante comunitário. A gente entregar aqui onde moradores vão poder fazer uma alimentação de manhã, uma de tarde, totalmente gratuito. E sabe quem vai custear isso aí? A igreja. A gente vai ficar pedindo nada a partido político, não vamos pedir nenhum deputado, não vamos fazer isso. Nós vamos sustentar isso, porque quem vai sustentar isso é a igreja. E gente vai ter uma escola agora em que estão vindo vários missionários do Brasil. Sabe quanto eles pagaram por isso? Por inscrição, por tempo de estadia, por tempo de comida? Nada. Nada. É totalmente de graça. Tem gente pagando R$3.000 de passagem. Tem gente pagando 500, está vindo de ônibus de São Paulo. Gente que vai passar 48 horas dentro de um avião, vai vir para cá e não está pagando nada. Por quê? Porque Jesus nunca cobrou nada. Esse é o nosso coração. E como é que as pessoas vão comer e beber, Tiago? Jesus vai sustentar. E sabe qual o meio de Jesus sustentar isso? A igreja. Não estou colocando um fardo pesado sobre você, até porque isso aqui não é igreja, isso é apenas uma parte do corpo. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai sustentar isso. Então pode ficar tranquilo que o Senhor vai sustentar todos. O Senhor vai bancar a comida de todos, a bebida de todos. Cerca de 40 pessoas vão estar conosco durante 10 dias sendo intenso. E vão comer e beber daquilo que Jesus vai botar eles para comer. E eu creio que Jesus vai botar eles para comer bem. Vão beber bem. E o nome dele vai ser glorificado. Então, se você já ofertou ali, se você ofertou da sua casa, eu quero orar pela sua semente. Obrigado, Jesus, pela generosidade e entrega de cada um, Senhor. Pelo coração voluntário de cada um, Pai. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles, Senhor, porque a gente não está aqui para reter nada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha dar sinais sobre aquelas sementes ali, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, pela prosperidade da vida de cada um. E prosperidade não é ter muito, não é ter milhões. Prosperidade é não ter falta de nada. E que eles não venham ter falta de nada. Senhor, se eles quiserem comprar alguma coisa, eles têm condições para comprar, Senhor. Se eles quiserem comer alguma coisa na rua, eles têm condições de comprar, Senhor. Eu oro nessa semana, Senhor, por portas de emprego, Pai. Eu oro, Senhor, por respostas de currículo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, por respostas maiores, Senhor. E o Teu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, para que semana que vem, Senhor, alguém venha aqui contar um testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor fez nessa semana, daquilo, a resposta que o Senhor deu, de um telefonema que foi tocado e falou, vem aqui, eu preciso de você para fazer um serviço. Talvez não seja um emprego, mas seja um trabalho, Pai. Seja uma porta de escape, Pai. E o Senhor falou que não vai deixar nenhum dos seus sentir falta de nada. Então eu oro por isso, Pai. Eu oro por esse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu quero abençoar a sua vida uma vez mais, conforme está em Números, capítulo 6, que é a oração sacerdotal. A oração sacerdotal que Moisés entrega à família de Arão. E ele fala, assim abençoarei os filhos de Israel. Falem a ele que o Auê, que o Deus eterno abençoe e guarde você. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e ele venha te agraciar. Que o eterno Deus Todo-Poderoso revele a ti a face dele de amor e te conceda paz. Que quando você invocar o nome dele, todos vocês, todos da sua casa, ele venha e te abençoe. Ótima semana para você, ótimo domingo para você, que seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de resposta, seja uma semana cheia da presença de Deus. Deus abençoe você, irmãos.